Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje veremos os processos de imanência. Aqueles que procurarem no dicionário de filosofia encontrarão alguns sinônimos e alguns significados para esse termo, imanência. Para os nossos propósitos de hoje, e usando aqui um neologismo endereçado à filosofia clínica, imanências serão coisas que perdurarão, que se propagarão, não apenas no aspecto material, que é como o termo mais propriamente é utilizado, mas nas suas várias formas. Há inúmeros elementos que, uma vez vivenciados, eles se propagam quase que naturalmente, sem que você precise fazer novos movimentos em torno disso. Considerem na vida dos senhores, como uma primeira ilustração, como seria se certas coisas que vocês precisassem, desejassem, ou quisessem muito que aquilo continuasse, que retornasse, que prosseguisse na vida dos senhores, mas aprenderam por um processo industrial da nossa época, que para isso precisa de um grande esforço, precisa de uma série de elementos. Considerem que várias dessas coisas se propagam ao natural, sem que nós precisemos fazer qualquer esforço, qualquer encaminhamento para além daqueles que já são da ordem das coisas. Por vezes, o próprio empenho e esforço em torno disso pode arruinar o prosseguimento de coisas assim. No estudo que fazemos de imagens, há inúmeros elementos que funcionam por processos de imanência, são imanentes, pela própria maneira como são construídos, pela maneira como são colocados entre as coisas. Vamos iniciar o trabalho de hoje, não propriamente por essas imagens lindas que veremos a seguir, mas por música. Separei para vocês um exemplo que, no Rio Grande do Sul, é histórico e é tido pelos gaúchos com muito carinho, que é um dos nossos grandes poetas. Ele, o Noel Guarani e Jaime Caetano Brown, juntos, produziram algumas das páginas recentes poéticas mais belas aqui dos Pampas, essa região que vai do sul de Santa Catarina até vastos rincões da Argentina. Observem nessa canção, o Noel Guarani nos coloca diante de uma pessoa para quem os horizontes estão sempre na pauta dos seus compromissos, para quem os horizontes são a peregrinação natural da vida. Vamos ouvi-lo, e enquanto acompanhamos, fazemos essa audição, por favor, considerem quais elementos parecem se propagar naturalmente. Eu sei que falta o estudo de aprofundamento historiográfico, mas o intuito aqui é apenas de ilustrar. Vamos ouvir então Noel Guarani, um dos nossos maiores compositores e intérpretes aqui do sul do país.
Pajador indomado sempre a cantar contra o vento. A pátria é um fundamento, um grito no descampado. É um eco renovado na garganta da querência, desafiando a prepotência que quer ditar os valores. Mas a esses ditadores não chamamos de excelência. Nasci no centro dos ventos, no barro das orações. Meu destino são raízes que brotam nas reduções, onde o canto é a voz da pátria, misteriosa das missões. Thank you. Por isso, a bem da história, hei de cantar altaneiro, dizendo verdades cruas no meu estilo campeiro. Quando o Rio Grande nasceu, já existia o missioneiro. Assim erguemos a pátria, como quem ergue um altar, e aguardamos sagrada no viver e no cantar as legendas missioneiras que jamais hão de manchar. É um dever dos pajadores zelar o bem da verdade com a guitarra nos tentos, num rasgo de eternidade, e seguir cruzando o mundo, escravos da liberdade. Como disse Martim Fierro, o cantor legenda e glória, que deixou para o porvir salmos da crioula história, saibam que esquecer o ruim também é se ter memória. E vou calando a guitarra, a deusa da pulperia, que me acompanha a gaudéria nas minhas andanças bravia, fecundando a pampa grande, alma, garra e melodia.
Ouvimos então Noel Guarani paiando. Observem quantos elementos que vocês têm numa canção como essa dentro do tema que estamos trabalhando hoje, os aspectos imanentes. Viram quantos elementos surgem antes da pátria propriamente e que com ela prosseguem, se desenvolvem? Ele fala dos ventos, das orações, das raízes, das missões jesuíticas aqui e indígenas nos nossos aldeamentos no coração do Rio Grande do Sul. Ele fala que as coisas para ele como cantador constituem em falar as verdades cruas no estilo campeiro, como ele colocou, e diz que quando a pátria nasceu já existia o missioneiro, é anterior a ela, vai prosseguir com ela, vai se aprofundar com ela. Ele não nega a pátria que surge. Ele se associa a ela, mas a partir de vetores anteriores, e prossegue. Depois ele nos coloca assim, ó, que muitos erguem a pátria como quem ergue um altar. E aí ele coloca os dilemas dele como missioneiro, que precisa conciliar as coisas por serem, entre muitos elementos, um escravo da liberdade. E nos provoca alguns dilemas quando diz que saibam que esquecer o ruim também é se ter memória. uma bela ilustração para os trabalhos que vamos desenvolver hoje. Quando nós consideramos elementos imanentes, aqueles que vão além, uma das questões é qual é o ponto de partida. Vocês têm diante de vocês, na primeira imagem, um vasilhame de plástico contendo alguns tomates maduros. Muito bem. E qual é o ponto de partida aqui? É a intenção que é anterior a esta mão que segura esses tomates com esse vasilhame? É esse que seria o ponto anterior e, portanto, aqui o que decorre, o que vai prosseguir da intenção de fazer um almoço, de fazer uma torta ou de simplesmente um molho para alguma alimentação, isso que vocês estão vendo, que é o processo imanente daquela intenção, começa a intenção lá atrás e a maneira como ela vai caminhando chega a esse ponto, ou o que é imanente, o que vai derivar, é o que vem depois disso que estamos vendo aqui. A velha questão de ovo e galinha, quem nasce primeiro, etc. Não é a questão metafísica das anterioridades. Dependendo do que está em questão, vocês provavelmente saberão discernir o que é o mais relevante em tudo isso. Temos alguns problemas aqui, viu, pessoal? Vamos diretamente a eles, ok? Nem sempre a pontuação será exata, nem sempre nós saberemos se estamos falando de algo que já é consequência de alguma coisa ou algo que vai originar consequências. Por vezes é as duas coisas. Quando podemos diferenciar, temos um recurso importante nas mãos. Podemos saber então o que é derivativo e o que ocorre a partir daí. Exemplo, nessa primeira imagem que os senhores estão vendo aí. Por vezes, você vai à casa do seu tio, é o seu tio que está segurando essa vasilhame com os tomates, e simplesmente ele, ao colocar isso para você, o que vai prosseguir desta cena, ou seja, o que será imanente, o que será a imanência desse processo, o que vai adiante a partir daí, pode ser, por exemplo, a sua vontade de pegar isso e dizer para ele que você vai fazer o molho da macarronada. Que ele pode se ocupar dos outros fatores, o molho vai ficar por conta sua. Isso parece ser tão óbvio, não é? E, no entanto, há tantas questões aqui, tantas questões a considerar. Uma pessoa que possua fluência bastante profunda, dinâmica, com ciência desses fatores, já imaginaram quantos aspectos na vida essa pessoa saberá que basta oferecer, semear, e eles por si só levarão outras coisas adiante? Entre os problemas que nós encontramos, um deles é aquela relação causal, né? Isto necessariamente causará aquilo. Então, você tem tomates, necessariamente você gerará uma refeição, ou alguém comprará os tomates, etc. As relações de imanência não funcionam, em muitos casos, em linha reta. Muitas vezes são linhas cruzadas. Você vai fazer isso por outras questões que nada tem a ver com esses elementos. Eu sei que já começamos de uma maneira bastante complexa, mas vamos aprofundar aos poucos os nossos estudos para que os senhores possam tirar desses elementos um proveito importante para a clínica. Cliquem, por favor, em ir lá para a página 2, lá embaixo. Os enunciados são meramente ilustrativos da nossa aula de hoje. Eles não têm, como essas imagens todas foram usadas numa das aulas lá em terapia por imagens 2, o que hoje nos diz respeito mais de perto é a imagem propriamente. Bem, vamos pegar agora um elemento muito producente para as nossas vidas, para o nosso dia, para o nosso cotidiano. É usual que numa época como a nossa, muitos elementos, quando falamos em segmentos, eles têm uma relação quase coisificada. De tal modo assim, ó, a pessoa diz, eu vou fazer minha faculdade, então vou fazer meu mestrado, meu doutorado, aí vou lecionar em tal universidade, com tal idade estarei aposentado, vou escrever meus livros. Observem a sequência como é colocada. Uma coisa como derivada da outra em linha reta, direta, associativa, cartorial. É uma pena. Uma pena que se faça, em muitos casos, uma restrição muito grande à vida desta maneira. Há muitos processos por imanência que, por exemplo, eles, uma vez você coloca esses elementos, eles sozinhos constroem, eles sozinhos vão adiante, eles sozinhos resolvem uma série de questões. Uma pessoa que tenha muito a ver com pássaros, com bosques, com lagos, etc., ela pode imaginar que o trabalho dela consistiria em trazer pássaros, em plantar as árvores, em cuidar do lago, em trabalhar para fazer a casa dela. Bom, essa é uma maneira. Outra maneira de fazer isso é você, por exemplo, construir a casa perto de um lago, de um belo lago. Um lago que vai possibilitar que cisnes como esse que vocês estão vendo surjam sem que você precise sair à cata de cisnes. Outros pássaros, peixes, alguém, um vizinho seu vai fazer um pequeno ancoradouro para que canoas e pequenas embarcações a velas possam estar ali. Olhem quantas coisas começaram a surgir por processos de imanência, sem que você precisasse fazer daquele modo industrial, tornando a vida um processo cansativo, não é? Um processo cartorial de coisas catalogadas de maneira rígida. Alguns poderão dizer, bom, mas aí o controle é bem menor. Bom, e o controle da outra forma, imaginam que de fato é maior? É maior como? Talvez na concepção matemática das coisas, mas na concepção existencial das coisas? Já consideraram se a pessoa tem influência nesses recursos? Ela pode colocar coisas em determinados pontos existenciais que, por processos de imanência, construirão um enredo de outras coisas. Isso irá muito longe, não é? Vou parar o gravador aqui para que vocês possam colocar considerações, questões sobre essa parte inicial desta aula, que irá bem mais longe, será bem mais profunda e complexa. Bem, após algumas ilustrações que os colegas colocaram, que aliás que evidencia no cotidiano que estamos trabalhando aqui, eu gostaria de colaborar também com alguns exemplos. Então, estávamos fazendo, claro, falando como brincadeira, que existem cursos sobre não gastar mais do que você ganha, e eu coloquei apenas de uma maneira para fazer um gracejo, não é? Mas que tem seus pressupostos, que veremos agora, se não existiria um curso sobre gastar mais do que se ganha. Vamos ver um exemplo bem concreto. Você vai visitar um velho tio seu que mora na região da campanha, que gosta muito de ouvir essas músicas de abertura, como fizemos aqui com Noel Guarani. Lá chegando, o seu tio diz para você que ele não vê mais graça nenhuma em viver na vida, que agora só chove, que ele não vê o sol. Você rapidamente corre os olhos pela casa dele, onde ele mora, e você vê um velho rádio, daqueles ainda a válvula. Você liga, tem que deixar esquentar para funcionar. Você vê que o rádio funciona. Você vai lá, liga o rádio, sintoniza numa rádio. Quem está cantando? O Noel Guarani, um poema de Jaime Caetano Brown. Seu tio já se distrai da tristeza dele, da falta de sentido que ele acaba de dizer, e começa a explicar para vocês os termos gauchescos, não é? o que quer dizer alma missioneira, alguns termos que ele usou aqui há pouco para nós, o que quer dizer esquecer o ruim, também é se ter memória, e outras coisas. Ele se anima. Com a animação do seu tio, você vai até o forno a lenha, pega algumas daquelas lenhas, coloca no forno e bota a chaleira para ficar chiando no fogo. Lembrem que para tomar um bom chimarrão não se ferve a água, se deixa só a chaleira começar a gemer. Então você tira e coloca num mate bem cevado, bem perfumado, e simplesmente passa a cuia para o seu velho tio, que nessa altura já está muito emocionado com a sua visita. De onde você está tirando esses elementos? De processos imanentes. Você foi lá atrás, no passado desse velho tio, com quem você conviveu quando era criança, ele que ensinou você a manejar um trator que você achava impossível, tão impossível quanto ele acha agora sair da tristeza existencial dele. E aí você mostra para ele esses elementos imanentes. Lembrem, eles não estão simplesmente pregados como um prego, pregados numa tábua. Eles têm anterioridades. Então essas anterioridades são atualizadas, passam pelo que está acontecendo e propagam lá para frente. Depois do chimarrão que vocês tomam, seu tio diz: lembra daquele velho trator? E aí é a sua vez de se emocionar. Você diz: claro, um velho Ford. Ele diz: ainda existe. E então, assim como você fez com o velho rádio valvulado, agora ele fez com você, com o trator. E aí você fica admirado. E não é que isso funciona mesmo? Acabou de experimentar que funciona. E vão lá, então, ver o velho trator. Vejam, há muitos elementos. Isso é que eu quis dizer com gastar mais do que se ganha. Se você levar a vida na contabilidade matemática, causal, com os elementos apenas que aparecem diante de você, isso é um modo de viver. É talvez um modo muito pobre de viver, diante das riquezas que nós temos, por processos imanentes. Processos que, independente da nossa vida, do nosso cotidiano, basta que acessemos esses processos, como linhas que estão passando por nós, linhas de rádio, ondas, indo para os seus lugares, caminhando, maior parte invisível, milhares delas. O que, claro, exige uma prudência, seletividade com que você vai acessar. Algumas delas irão bem pouco além, poucos metros além do que você acessou. É assim mesmo. Outras irão muito longe, se associarão com 5, 6, 10, levando muito além aquilo que você estava colocando. Por exemplo, quando você chega lá e dá partida naquele trator, e seu tio apenas diz para você: eu vou lá buscar uns cavalos que você pode lembrar o trator. Enquanto você dá uma volta naquele velho trator, você olha a propriedade do seu tio, e você lembra que você tem um recurso que você recebeu e que você vai aplicar agora ali. E você vai propor no jantar para o seu tio isso. Utilizar uma parte da terra para semear algo que ele sempre quis plantar ali, nunca fez. Ou seja, foi muito além do que você imaginava. Uma coisa se ligou à outra, às vezes apenas do ponto de vista imagético, às vezes do ponto de vista da concretude das coisas, outras vezes derivando elementos que estão muito longe. Por favor, cliquem em ir para a página 3 lá embaixo. Vocês têm ali uma pequena bolinha de sabão que vai durar alguns poucos segundos antes de desaparecer. Num mundo extremamente pragmático, uma bolinha de sabão sobre um pequeno monte que vai desaparecer em alguns segundos, o sol, apenas algumas gotinhas do sol vão esquentar e ela desaparecerá. Para alguns, o significado disso é a efemeridade das coisas. É que tudo é tão fortuito, é tão rápido e termina, etc. e tal. Também é verdade, dependendo da estrutura da pessoa que fala sim, é o que ela acessa das coisas. Mas outras pessoas que aprenderam a utilização de mecanismos como processos imanentes em verbos mentais e em imagens, essa bolinha que você acabou de ver de sabão, que parece ter mapas dentro dela, dada a luminosidade do sol, dos raios do sol que incide sobre ela, para algumas, essa bolinha de sabão vira em seguida uma poesia. Para outros, ela vira uma ideia. Para outros, uma inspiração. Para alguns, é o sorriso da criança ao ver essa bolinha de sabão. Para outros, é a música que eu ouvia quando era pequenininho, que falava das bolinhas de sabão. Para quem tem influência em elementos imagéticos que são ligados às imanências, aquilo que é imanente, para algumas dessas pessoas, acho que uma bolinha de sabão não é apenas uma bolinha de sabão. Ela tem muitas lições dentro delas. Cada pequena coisa. Onde eu estava lá na região sul, lá da Península Ibérica, era uma região de muitas cegonhas. Muitas cegonhas, muitas, muitas. Impressionante como há cegonhas lá. Em alguns lugares há condomínios de cegonhas. Sim, nós passamos por uma igreja e em cima, no campanário, havia 6 ninhos de cegonhas. Um verdadeiro condomínio. E cada ninho daqueles é de uma imponência. Eu mandei imagens para alguns de vocês que eu tenho o WhatsApp, eu mandei algumas imagens daqueles ninhos. Aqueles ninhos são berçários de vida. Eu só vi isso quando eu fui lá numa igreja dos mártires, que é um dos lugares mais importantes da, historiográficos da região. Dom João ia com as princesas orar. Lá é o lugar da Ordem de Santiago. E a freira permitiu que a gente subisse por uma pequena torre até o alto. E o alto, de onde se vê as aldeias lá embaixo, ao 3 metros ao lado, um ninho imponente de cegonha. Imenso. Sabe o que, que se vê nesse ninho? Que pequenos passarinhos, como os nossos pardais, fazem seus ninhos ali. É um manancial de vida, é um ecossistema, mini ecossistema. É mais ou menos assim, de uma maneira bem singela e simples, que algumas pessoas que aprendem a lidar com os processos imanentes se sentem diante de vários fatores da vida. Onde alguns vão dizer, aqui secou, não há mais nada, acabou. Essas pessoas podem dizer, talvez não, se queremos continuar com determinada coisa, talvez não tenha acabado. Talvez ainda existam vários elementos de continuação aqui. Lembrem, não deixem perder a lição fundamental. Processos imanentes não dependem da minha volição apenas, da minha vontade apenas. Basta que eu acesse vários desses elementos e eles estão em andamento próprio, em construções próprias, caminhadas próprias. Eu posso pegar carona nesses elementos, muitas vezes. Vamos ver vários exemplos sobre isso? Ok. Então, a pessoa queria muito constituir uma família, nunca pôde. Teve muitos problemas, passou por cirurgias, outras coisas. Agora, finalmente, ela está, até um certo ponto, segundo a nossa base social, apta a isso. Então, ela encontra uma moça que é viúva, que tem seus 4 filhos e resolve ir ter com ela, vivenciar como é esse âmbito familiar, conversa com os filhos, o que acontece? Entra no seio familiar. Ela já entra num ambiente historiográfico imanente, coisas que vinham e que agora ela vai entrar conversando via intercessão com tudo aquilo que os senhores aprenderam até aqui. Esse é um exemplo. Agora imagine a pessoa que considera, não, Eu já tenho 60 anos. Para eu ter uma família, eu tenho que encontrar uma moça de 30, ter filhos com ela. É assim que se constrói uma família. É assim do ponto de vista cartesiano, de uma base racional social de uma época. Do ponto de vista existencial, existem inúmeras formas imanentes de coisas. Uma pessoa que se sente existencialmente falida, porque nunca concretizou o seu sonho, nunca pôde fazer nada que a realizasse, e acorda e tem 70 anos. Ora, se ela compreende bem essas linhas de imanência, ela pode entrar lá adiante em uma linha de imanência no futuro, por exemplo. Como se faz isso? Vamos ali para a página 4, por favor, que eu quero dar um exemplo disso para os senhores. Aqui nós temos uma tábua que mostra as uvas que depois geraram o vinho que vocês têm ali, o vinho branco, o vinho tinto, numa das vinícolas pelo mundo. Muito bem. Quando você observa uma imagem dessa, alguns, se vão seguir estritamente a pauta das bases categoriais, sem se afastar das premissas sociais de uma época, vão dizer, bom, primeiro vamos lá no parreiral, e depois do parreiral teremos que esperar as uvas, cuidar das uvas, alguém terá que trazer as pipas, fazer todo o ambiente da vinícola, teremos que trazer alguém que saiba como fazer e produzir todo aquele processo industrial de coisas. Essa é uma forma, mas existem outras formas. Uma pessoa pode dizer, mas eu só quero entrar aqui nesse processo de imanência já numa área adiantada das coisas. Eu não quero produzir uvas, eu não quero saber como elas são feitas, eu quero apenas saborear o vinho e o vinho branco com um pequeno pedaço de pão com azeite de oliva. É apenas essa parte que eu quero viver. Veja, essa pessoa entra num processo muito avançado dos elementos. É como quem vê a onda e diz, é nessa parte da onda que eu vou entrar. Às vezes poderá, porque isso não vai depender só de nós, muitas vezes não. Ok? Agora, as vezes em que poderá fazer tal coisa são bem significativas. Em muitos elementos isso será possível, fazendo com que a pessoa possa caminhar na vida dela diferente desse relógio dos homens. O que os senhores veem no consultório? Ah, doutor, meu tempo passou. Eu queria jogar bola, nunca pude. Agora acabou. Não tem mais esse sonho. Ficou essa frustração muito grande dentro de mim. Ele está nos mostrando, entre outras coisas, que o que ele considera factual está amarrado profundamente ao relógio dos homens, esse que temos na parede. Passou aquilo, ele não perdeu a badalada do relógio, acabou. O que é isso para a vida, me digam? Acham que numa época como a nossa é interessante vivermos assim? Se eu vou ferver uma água, eu sei que eu vou precisar esperar o compasso do relógio, ok? Estou ciente disso. Mas existem bilhões de coisas que não vão depender do relógio dos homens. Por que então amarrá-las ao relógio dos homens? Vamos fazer mais uma pausa para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, por favor, cliquem em ir para a página 5, lá embaixo. Aí está. Na página 5. Temos aqui algumas ilustrações importantes sobre os processos de imanência, processos que vão além dos elementos propriamente. Em filosofia clínica existem dispositivos que nós estudamos, um deles denomina-se atalho, que tem a ver com as doxas, as invencionices. são aquelas pessoas que, diante de questões existenciais, elas constroem o inédito, o insólito. Elas vão além de onde há uma parede de impedimento, elas costumam dizer, mas não tem uma saída? E se a gente imaginasse uma forma? Elas são muito ricas nesses fatores. Algumas pessoas, de acordo com a estrutura de pensamento delas, para outras isso é tóxico, é extremamente nocivo, e elas não podem viver dessa forma. Elas precisam de outras questões, mas não construir, inventar, para elas nada, não funciona assim. Um dos elementos muito interessantes sobre os processos de imanência, e que agora nós vamos ver, e que não entrou até aqui, é que você pode se associar a eles por construção. Você não precisa apenas seguir as linhas que estão em andamento, aquilo que surge e vem até você, e portanto você pegar uma carona. Você pode propor coisas, você pode construir coisas em muitos elementos. Okay? Vamos ver algo dessa natureza bem, bem concreto aqui. Você vai visitar com um amigo seu. Olha, agora andando lá pela região do Algarve, bem ao norte do Algarve, vi algumas ruínas de usinas de arroz. E aí uma senhora de 86 anos me contou que ela trabalhou num desses escritórios de arroz e como funcionava. Né? E tinha uma família lá muito poderosa que dava empregos, construiu várias aldeias e houve problemas. Vocês sabem, Portugal também passou por uma ditadura não faz muito tempo, algumas décadas apenas, e aquilo tudo ruiu, foi em grande parte abandonado, depois foi mecanizado, mudou completamente. Então há muitas dessas ruínas por lá. Existe até um museu do arroz no sul do Alentejo, muito bonito esse museu do arroz. Fizeram um restaurante lá dentro, um lugar muito bonito. Bem, uma pessoa que vai visitar um lugar desse que está arruinado, por exemplo, ela pode observar isso. Se ela observar isso pela perspectiva da imanência, ela verá que há um prédio quebrado ali, algumas coisas, mas que muitos elementos estão em andamento. Querem ver vários desses elementos? Por exemplo, onde havia as plantações, os arrozais, se criou um ecossistema pequeno e muito peculiar por causa do arroz. Determinadas aves, determinados insetos, determinados répteis estão lá porque houve a cultura do arroz. Estão prosseguindo de outra forma. Essa pessoa, ao vislumbrar aquilo, ela pode propor novos elementos a partir daquilo que está ali. Onde um considerará, puxa, aqui está tudo acabado, não há mais nada a fazer, vamos montar uma fábrica ou fazer outras coisas, essa pessoa pode dizer, não, você está desperdiçando um manancial de coisas que está em andamento. E ao pesquisar, você pode propor construir para além disso, como por exemplo, um museu do arroz, uma escola que vai mostrar para as crianças elementos historiográficos ligados ao que houve ali. Podem fazer hortas novas, mostrando as etapas de evolução dessas hortas, desde o trabalho que era feito um a um, pessoa a pessoa, até a mecanização completa dos fatores, os tipos de arroz que tem e tudo mais, beneficiamento, como se administra, o que é possível fazer escolas culinárias baseadas no arroz e muitos outros fatores. Eu peguei uma estradinha vicinal, aliás, uma estradinha bem problemática. Tinha chovido, a areia estava muito fofa, quase que o carro fica preso entre o mar e um rio, um estuário assim. Aí não tinha onde recuar, aí acabei fazendo uma volta e no fim a gente saiu de lá. E tirei muitas fotos a tratores que deixaram lá. Até uma pequena igreja abandonada, muitas coisas, uma parte isolada. E quando estávamos voltando, fiquei pensando, nossa, aqui há uma, há cidades inteiras, há fatores imensos aqui que, sabe, que podem ser continuados a partir do que houve. Mas se você adotar uma visão industrial dessas coisas, você olhará esse desenho que vocês têm aí no quadro, no qual alguém colocou florzinhas ali, humanizando, não é, um jogo, o jogo da velha, e pode achar outra coisa completamente diferente. Por favor, cliquem em ir para a página 6. Linda imagem a página 6, não é? E uma das mais belas ilustrações sobre processos de imanência, sobre aquilo que é imanente, como elementos se propagam. Aqui, ó, vocês olharam imediatamente, provavelmente para quem gosta dessa imagem, sentiu, puxa, que bonito, né? Olha como prossegue os raios do sol, como eles prosseguem, como eles entram entre as fileiras de pinheiros e mata. Que efeito bonito e surpreendente. Pois essa imagem é aproximadamente o que uma pessoa que tem muita fluência em processos de imanência considera quando vê coisas na vida que tem, que são condizentes com ela. Ela vê isso, ó. Você vai dizer, aqui está tudo acabado, está tudo arruinado, poluído. A pessoa olhará e pensará, nossa, lá na Alemanha despoluíram o rio inteiro. No Tâmisa, atravessa o eixo industrial de Londres e foi... E recentemente uma baleia foi vista nadando lá dentro. Conseguiram limpar tudo aquilo. Quer dizer, a pessoa que tem influência na imanência, ela vai muito além. Okay? Para ela, ela vê os dispositivos de anterioridade, os prosseguimentos de elementos, não naquela base cartesiana industrial. Okay? Ali você está amarrado à filosofia dos homens. Você está amarrado ao processo social da sua época. Então você fará esses elementos conforme a obviedade das coisas. Destruíram a mata, olha, agora acabou, não temos mata. Vamos ter que esperar mais 300 anos, o solo nunca vai se recuperar. É o discurso social de uma época. Se você transcende isso e entra na existência propriamente, ao olhar essa imagem você já tem outros desdobramentos. Que tal se você pudesse olhar para os vários elementos da sua vida que são significativos para você? Como você olhou para essa imagem, tendo as mesmas diretrizes e disposições, vendo as riquezas desse manancial que é a vida, os muitos caminhos para ir, as muitas coisas por fazer. Olha, eu acho que ainda alcançaremos o tempo em que muitos dicionários precisarão ser refeitos. Dicionários nos quais palavras como perda terão que ser elaboradas de outras formas. Que como não há qualquer maneira de fazer mais isso, teremos que colocar de outras formas. Muitas palavras cairão em desuso nos próximos anos, provavelmente, se caminharmos para certas questões promissoras. Não é? Podemos, a humanidade está fazendo várias trilhas aí, algumas muito, muito pouco indicadas para aquilo que consideramos como premissas éticas e morais mais apuradas. Por favor, clique em ir para a página 7, lá embaixo. Não sei quantos dos senhores já viveram o que eu vou descrever agora. De minha parte, vivi isso apenas alguns dias e foi muito interessante. Gostei. Você vai visitar uma prima sua. Ela acabou de se mudar para o Brasil, está vivendo perto da sua casa. E você vai até conversar com ela. É uma, sabe aquelas primas que a gente gosta, que acompanharam parte da nossa história, que são amorosas, amistosas, né? Perguntam coisas muito bonitas. Elas lembram, você gostava de pintar, você pinta ainda? Você diz, ah, pinto sim, hoje eu pinto automóveis, virei pintor de automóveis. E ela diz, você pinta automóveis? Você pintava quadros? E é tão diferente? vocês, mas eu me especializei. E aí você começa a contar o que você faz. Você montou uma pequena oficina e nessa oficina você faz pinturas personalizadas. A pessoa leva o automóvel lá e você diz, vamos colocar uma faixa aqui, ó, lateral, como se fazia antigamente, com a cor verniz, vai dar um encanto ao seu automóvel. E você está indo muito bem com a sua oficina de pinturas de automóveis. E ela se encanta. Enquanto você fala, ela suave e imediatamente monta essa mesinha que vocês estão vendo lá no jardim. Ela precisou de 5 minutos para fazer isso. Puxou uma toalha, sabe-se de onde? De uma das gavetas. Puxou uma mesinha que parecia mais uma cadeira. E quando você vê, ela já colocou várias frutas ali sobre a mesa, que são amoras, que ela colheu pela manhã. E o chá está pronto para vocês tomarem. Essas flores que vocês estão vendo aí, ela pegou do outro lado da cerca dela, que dá para o pátio lindo que ela tem, cheio de grama. Ela pegou e colocou, montou isso em 5, 6 minutos. E nós, que somos pintores de automóveis, olhamos isso e nos encantamos. E ela diz, viu? Isso aqui é a prova concreta e cabal dos processos de imanência que existem na vida. São muito ricos os recursos de quem aprende essas coisas, viu? Muito ricos. A pessoa se torna mais plástica, provavelmente. Mais tranquila para as coisas da vida, provavelmente. Os problemas são dimensionados de uma maneira mais plástica, provavelmente. Não que não vá existir dramas e lágrimas, isso sim. Numa época como a nossa, ainda vamos passar muitas lágrimas e coisas assim. Não quer dizer que não possamos melhorar em boa parte essas questões, né? Sempre que pudermos. Por favor, clique em ir para a página 8. Estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje. Que tal essa imagem? Em muitos lugares pelo Brasil nós temos esse pequeno moinho, não é? É. Cada café, isso mesmo, aqui perto. Esses moinhos movidos a água, eles desviam um pequeno curso de água e essa roda gira e você pode moer farinha, nossa, grãos, milho, você pode tirar o caldo da cana, nossa, muitos usos, você pode esquentar a casa, há muitos usos para o moinho, não é? Uma energia que está ali, à nossa disposição para o nosso uso. Bem, mas aqui o exemplo que eu quero dar é diferente. Ele é um pouquinho mais profundo. Agora eu quero entrar com vocês em processos imagéticos. Nosso curso diz respeito a imagens, né? Esse é o tema do curso, os verbos mentais. Deixe-me mostrar uma coisa para vocês. Até esse momento da aula, eu busquei muito o elemento pragmático, concreto, para que vocês utilizem isso. É uma maneira condizente pelos nossos dias, né, de você utilizar as coisas. Vivemos uma época na qual uma grande maioria é muito pragmática. E mesmo o pessoal que estuda filosofia clínica, é impressionante. Assim, você às vezes está no seu consultório, atende um rapaz, ele é um jovem doutor em filosofia e talvez você pense que ele trará uma questão metafísica para o consultório, não é? Qual o sentido da existência, os dilemas em torno da morte, etc. E quando você vê uma questão prosaica, doutor, eu já tenho 40 anos, eu não concluí meu doutorado, meu primo já concluiu, meu irmão já tem 2 doutorados, olha a questão que ele está trazendo a você. E aí você pergunta, qual era mesmo o tema da sua tese de mestrado? Ele diz, não fazermos da vida uma competição industrial. Ah, muito bem. E você leu a sua tese? E sim, claro. Curioso essas coisas. E olha, não pensem que isso que eu estou falando é algo do outro mundo, porque é algo muito comum nos nossos consultórios. Conversem com os colegas aí, que são filósofos clínicos e atendem, vocês verão. Não é? É como se os aspectos transcendentes e belos pertencessem a um reino que não conversa com o nosso cotidiano. Então uma coisa não vai se reportar à outra. Uma pena, viu? Uma pena, mas é uma das características da nossa época. Tomara que no futuro próximo isso não seja assim. Essa imagem que os senhores estão vendo aí, essa linda imagem para alguns, no qual um pequeno rio corre entre as pedras diante de uma pequena casinha de madeira, não é? Eu olho uma casinha dessa, eu me encho de ideias, desde uma cadeirinha ali ao sol para poder ler, colocar os pés na água. Só imagino os sons dos pássaros num lugar desse, deve ser lindo, e os desenhos que o sol deve fazer entre as folhagens enquanto ele corre pelo céu, é lindo demais isso. Pois bem, aquele que impregna sua alma, sua malha intelectiva com imagens assim, muitas vezes, sem saber, está construindo elementos existenciais ligados a processos imanentes, às vezes de forma completamente inadvertida. A pessoa vê uma imagem dessa, lá é na sua alma, no seu coração, isso vai se encartar com outras coisas, vai se combinar com uma série de outras imagens belas que ele fez. E isso por si somente constitui às vezes elementos de inteligibilidade própria, que constroem caminhos, rotas, e que muitas vezes convidam você, quer participar? Surge nas formas às vezes de inspiração. Você diz para sua esposa, olha, com essa propriedade que eu herdei da minha tia, mais esse 13º, 4º e 5º que eu ganhei do meu trabalho, mais esses 20 anos agora que eles vão me dar, não sei do que, porque eu vou sair e tudo mais, dá para a gente comprar uma pequena propriedade e viver os próximos 25 anos lá, bem, em paz. E a sua esposa diz, e depois dos 25 anos? Diz, bom, daí eu já vou ter 85, você vai ter 80, não sei. Talvez a gente produza algo então para depois, quando chegarmos lá, a gente pode viver mais uns 15 anos, né? Aí a gente chega até 100 anos, bem. Algumas pessoas, quando elas podem... Quando vocês estudam no curso de verbos mentais, terapias por imagens que a gente tem feito, cuidado, seja seletivo. Quando andar por um bosque, se tem a ver com você olhar as borboletas, olhe. Se tem a ver com você admirar o canto dos passarinhos, admire. Isso não vai resolver os problemas fundamentais da sua vida, isso que agora está acabando com você. Não vai. Provavelmente não vai. Mas isso são gotas de orvalho que vão irrigar aí vários processos existenciais seus. E várias gotas dessas, colocadas na ordem historiográfica que percorre aí a sua vida, podem fazer vários movimentos importantes, interessantes. Eu sei que às vezes eu falo essas coisas, alguns pensam, ah, o professor está fazendo um diletantismo, né? Pregando uma esperança, etc. Não é nada disso. A maior prova que não é nada disso, e o quanto isso é concreto, é que a maioria faz isso ao contrário, com coisas nocivas e ruins, e depois padece horrores com isso. Sofre, geme, grita, e vem ao consultório nos perguntar por que que sofre, por que que geme, por que que tudo é tão ruim e difícil. Ora, como não poderia? A pessoa fica, se habituou, um hábito nocivo, não é? Problemático. Está indo para casa, ao invés de colocar uma música, se distrair, pensar em elementos que têm a ver com ela, se inspirar. Hoje vou passar no mercado e levar flores para minha esposa. Professora, minha esposa é alérgica a flores. Ok, não leve flores. Hoje vou passar no mercado e vou comprar o último CD do Gil, que está lindíssimo, para a gente ouvir juntos. Ótimo. Talvez ela goste, talvez você goste. Ah, não, ela não gosta de música, ela é surda, minha esposa, professor. Bom, tem outras coisas, compre um postal. Ela também é cega, professor. Bom, você viu um óleo aromático, um óleo de aqui de Gramado que tem naquela parte de alfazemas. Pronto, olha que beleza. De alfazemas ela gosta, professor. Ah, que bom, achamos algo. Ou seja... É óbvio que você vai esbarrar em impedimentos para onde quer que você ande. Isso é uma das pautas do nosso mundo atual. Agora, fazer disso um impedimento crucial para qualquer movimento é exagerar nos fatores, não é? Há muitos espaços existenciais que podemos viver. Semeiem por eles o que tem a ver com vocês, de uma maneira que não é alienante, que não vai colocar você em riscos, tornar você uma pessoa que toma licenças onde não deve tomar. Vocês sabem, vocês estudam filosofia clínica, sabem os cuidados que temos que ter com a historiografia, os exames das categorias. Sobra muito para semear, viu? É uma questão de caminhar. Ir para... Aliás, antes de ir para a página 9, em 6 dias, em uma semana, estamos embarcando um grupo muito querido para Santiago de Compostela. Depois vamos descer 600 e tantos quilômetros de ônibus de Santiago de Compostela. Vamos passar por toda aquela região norte onde nasceu a Portugalidade, né? Braga, Guimarães, lugares lindos. Vamos passar por Aveiro, que é a Veneza portuguesa, com seus barcos, cidade do Porto. Durante esses 600 quilômetros, aqueles que já viajaram, já fizeram essas viagens de estudos, vamos... Comprei vários livros lá de autores como Miguel Torga e outros. Vamos trabalhar questões ligadas a isso que estamos vendo aqui, nos deslocamentos de ônibus. É muito bonito, a gente vai conversando esses assuntos. Dessa vez também nós teremos música durante esse percurso para aprofundarmos os ensinamentos. É uma maneira de vivenciarmos todas essas coisas. Por favor, ir para a página 9. A nossa aula vai ficar aqui, viu? As imagens continuam, ficam como presentes para vocês, mas a aula para aqui, nessa página 9. Gostaram dessa imagem? Essa menina tomando sol entre as pequenas margaridas que surgem na primavera. Tem lugares aqui, para quem vai daqui para Águas Claras e depois em direção a Pinhal, Cidreira, em direção ao mar, que você passa assim, ó, esses pastos ficam cobertos dessas florzinhas agora na primavera. Cobertos, de uma parte até a outra, assim, ó, amarelas, brancas, coisa mais linda. Com o sol, esse mesmo sol que a menina tem. Essa é apenas uma imagem para lembrar aos senhores da importância de ter fluência nisso, de habituar a alma a essas questões. Habituada, ela saberá encontrar boa parte das vezes esses espaços. Vou colocar uma música para vocês muito bonita, baseada num poema de Fernando Pessoa. São três garotos de quase 60 anos, aqui do Rio Grande do Sul, muito queridos do público gaúcho, Cleiton, o Cledir e o Vitor Ramil. Os três irmãos cantando essa canção tão bonita. Aliás, uma verdadeira apologia aos processos de imanência, aos processos imanentes da alma humana. Vamos então ouvir essa linda canção como encerramento da nossa aula de hoje. E depois, antes de encerrar, a gente para o gravador para podermos conversar sobre dúvidas e considerações finais.
Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Do lado de cá eu, do lado de cá eu, do lado de cá eu, sem noite de São João. Do lado de cá eu, do lado de cá eu, do lado de cá eu, sem noite de São João. Porque a São João sombra de luz, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite. O ruído de gargalhadas, os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu existo. Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Do lado de cá, eu. Do lado de cá, eu. Do lado de cá, eu. Sem noite de São João. Do lado de cá, eu. Do lado de cá, eu. Do lado de cá, eu. Sem noite de São João. João, onde o festejam, para mim há uma sombra de luz, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite, o ruído de gargalhadas, os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu existo, de quem não sabe que eu existo. Quem não sabe que eu existo?
Foi, Tom Incledir. Obrigado.